Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a tradutora e intérprete de Libras, Juliana Fernandes. Tudo bom, Juliana?
Tudo bem, William. Prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso. Muito obrigado por aceitar compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes. E vamos começar já perguntando como é que você chegou à interpretação de Libras. Você planejou isso ou foi isso que aconteceu naturalmente na sua vida?
Também agradeço pelo convite, pela oportunidade e privilégio de estar aqui conversando com você. E, bom, respondendo então a sua pergunta, assim como a grande maioria dos intérpretes, existe um histórico, né? Da onde vieram os intérpretes de línguas de sinais no Brasil? Há uns anos atrás, principalmente dentro das famílias, onde se tinha uma pessoa surda, mas de talvez aí década de 70, década de 80 e do século 20, quando a gente vê da onde vieram e os intérpretes que estão atuando hoje, tanto estão aí no front mesmo, nas atuações, quanto nas atividades de formação dos intérpretes, muitos deles começaram seus trabalhos dentro das igrejas, uma atividade voluntária e assistencialista. Então, eu não fujo a essa regra, o trabalho começou, isso foi lá em meados de 1995 já, já estou tiazinha na profissão. e então o meu trabalho começou na igreja, e na época eu não imaginava que isso viraria de fato uma profissão, tanto é que eu tenho uma outra primeira graduação, digamos assim. E começou na igreja esse trabalho voluntário, assistencialista, mas ele foi tomando outras projeções, de modo que anos depois ele de fato virou a minha profissão principal. Mas é interessante que muitos intérpretes de língua de sinais, eles vêm desse contexto religioso, assistencialista, voluntário, e anos depois se profissionaliza. Claro, muitos deles, como por exemplo eu, até hoje também continuo meu trabalho voluntário, assistencialista, dentro da igreja, mas fui para um outro caminho também, o caminho profissional, e aí a gente, claro, vai estudar, vai se aprofundar dentro da área, para de fato isso poder virar uma profissão.
Legal. Então você tem uma outra profissão? Qual é a sua outra profissão mesmo?
Então, eu me formei, a minha primeira formação foi odontologia. Sou formada em odonto.
Legal.
Mas eu atuei depois de formada, um ano praticamente. Eu fiquei pouquinho tempo na área, porque eu brinco, né? Assim, jeito de falar. E os surdos foram me puxando, né? Eles foram me cada vez mais consumindo oportunidades, consumindo do meu tempo, com demandas que vinham, e eu falo que eles foram me puxando, né? Foram puxando a sardinha pro lado deles. Isso, assim, de uma maneira mais lúdica, né? Aconteceu, mas teve de fato um momento na minha vida que eu precisei parar, falar assim, afinal, para que área, o que eu quero fazer da minha vida? E não foi uma decisão tão simples, tão fácil assim, mas de acordo, né, com tudo que estava acontecendo, com todo aquele contexto, a gente escolheu. Não, eu quero seguir essa profissão, eu quero fazer isso na minha vida, isso vai me trazer uma realização profissional, e não me arrependo, não.
Legal. Eu posso estar falando besteira, mas na odontologia, eu acredito que na formação de odontologia também tenha alguma parte aí que você estuda com alguma profundidade a parte do aparelho fonador, não?
Sim. A gente estuda, né, tanto o aparelho fonador quanto o aparelho, é um aparelho chamado estomatognático, que tanto a parte física quanto essa parte dinâmica de movimentação posição da boca, estudado sim, mas eu sou muito grata por essa formação que eu tive, porque hoje, por exemplo, quando eu vou interpretar nessa área específica ou assim de maneira mais geral na área médica, por ter tido uma formação, por ter tido acesso a conhecimentos tão específicos, de certa forma, da área da medicina, da área dessa área, né, biológicas, enfim, isso é um fato que me ajuda e que de alguma forma facilita para que eu tenha conhecimentos e condições de, por exemplo, fazer uma boa interpretação dentro da área médica. Inclusive, muitos surdos até hoje me pedem, enfim, me contratam para acompanhá-los em consultas ou, enfim, em outras situações do contexto da área médica, porque sabem que eu tenho essa formação inicial. Então, isso virou um capital cultural para mim, para interpretações nessa área. Mas, de fato, o que você mencionou, isso existe. E na época da graduação, eu me lembro, quando chegou ali o AERONS e já ir para a clínica, eu fiz ali em Mogi das Cruzes, na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. Então, eu me lembro que muitos surdos iam na clínica. Os professores, quando chegava alguma pessoa com deficiência para ser atendido, era interessante que os professores, aquela moça lá atende. Então, assim, não apenas surdos, como outros pacientes com deficiência, eram sempre encaminhados para mim e para uma turma de colegas que tinham um desejo maior, enfim, que tinham alguma condição de fazer aquele atendimento mais diferenciado. E então, assim, é uma coisa muito gratificante para mim. E hoje em dia, poxa, mas tô investiu tanto tempo na odontologia para nada. Há um tempo atrás, você estuda odontologia para não ser dentista? Não, eu falo, né, que eu não sou dentista, me formei em odonto, mas esse conhecimento me ajuda bastante para minha profissão atualmente.
Sim, sem dúvida, deve ajudar e muito mesmo. Temos outros exemplos, assim, né, de já exatamente na odontologia, como a professora Ana Júlia Perrotti, ela também fez odontologia, né? Mas isso tudo, né, todos esses estudos que a gente faz antes de nos tornarmos tradutores, intérpretes, isso tudo é carga cultural, é muito usado, né? Como você disse, é uma parte que te ajuda e abre muitas portas, né?
Com certeza, William. Eu chamo de... Eu não, né? É um termo que eu já vi sendo usado, chamado capital cultural. É algo que você tem, que você, de alguma forma, adquiriu isso, é seu e é algo que você vai poder se utilizar para a vida profissional. Como eu te disse, a interpretação para mim na área médica é algo que eu tenho um apreço muito grande e muitas vezes em situações até mais técnicas, mais específicas, por ter tido todo um estudo nessa área, em tantas outras áreas, né, dentro das disciplinas e do currículo que constitui um curso de odontologia, são coisas que são claras para mim na hora de estudar ou realizar uma interpretação de Libras, sendo que é uma área, por exemplo, que mas existem todos os sinais específicos da área da odontologia? Não, mas não é pelo fato de não haver aqueles sinais específicos que a gente não consiga falar sobre isso. E justamente porque eu tive um conhecimento, uma formação nessa área, é possível a gente utilizar estratégias tradutórias outras para poder falar sobre aquilo. Então, eu considero de fato um capital muito valioso.
Ah, não tenha dúvida. No meu caso é o de eletrônica, que eu também uso muito, muito mesmo, né, no meu dia a dia como tradutor. Bom, legal. Mas você tem algumas, você já falou da área de medicina, né, que você atua com mais frequência, eu acredito. Quais outras áreas você atua com mais frequência?
Então, atualmente eu sou servidora aqui na Unicamp. Vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Mas assim, eu não atuo somente, apesar de estar dentro de uma esfera universitária, acadêmica, o nosso leque de atendimentos, ele é bem vasto. A gente atende, claro, as demandas dos alunos, principalmente de pós-graduação, stricto sensu, que é mestrado e doutorado, grupos de estudo, enfim. Toda essa parte é muito mais relacionada à pós-graduação. A gente atende também os eventos, né, conferências da Unicamp. A gente também faz atendimento, no caso, no HC, que aí entra a parte parte de saúde, porque o tal de clínicas da Unicamp é SUS, então existem usuários surdos que se utilizam de lá e se utilizam do nosso trabalho. Então, assim, é uma atuação universitária para além da esfera acadêmica. Então, assim, atualmente, onde tem a necessidade, onde tem demanda, nós atendemos. E fora isso também, atualmente, com essa realidade da pandemia, o trabalho remoto, tenho também realizado muitas atividades remotas, né? Lives, gravações, enfim, hoje em dia, mas quais as esferas que você atende? Eu estou dentro da esfera universitária, acadêmica, mas dentro dela a gente abarca, né? A gente atende uma série de áreas de atuação também. Mas, majoritariamente, eu entendo hoje que eu estou dentro dessa parte acadêmica, vai, digamos assim.
Sim. Você falou agora da interpretação remota, né? E a interpretação de Libras remota, eu acredito que cresceu bastante mesmo agora com a pandemia, mas antes já existia isso? Vocês já faziam? Você montou um estúdio na sua casa? Ou tem um local onde você ia para fazer essa interpretação remota? Ou, enfim, você tem todo o equipamento para fazer isso e isso começou agora? Ou isso já era assim antes? Aliás, deixa eu reformular, ficou muito ruim isso. Vamos lá. Bom, você disse da interpretação remota, né? Como funciona? Antes da pandemia já acontecia essa interpretação remota? Ou você teve que se preparar? Houve uma grande mudança? Você montou um estúdio para fazer essa interpretação remota? Fala um pouquinho para a gente como é isso.
Com a vinda da pandemia, a vida de muitos intérpretes de Libras, eu tenho certeza que mudou assim, de maneira quase que radical, eu ousaria dizer. Uhum. Antes, era muito pouco, por exemplo, ações remotas de interpretação que eu fazia em casa, por exemplo, no esquema home office, era muito raro e eu também não tinha todo o aparato, digamos, tecnológico para isso. Quando, um pouco antes da pandemia começar, dela vir firme mesmo, meu esposo, ele decidiu comprar luzes e chroma key. Eu lembro que eu até falei, mas marido, não, será? Ele, não, eu acho importante a gente ter, porque ele também, de alguma forma, trabalha, não diretamente com essa área, mas ele falou, não, eu acho importante você ter um estúdio. E ele, assim, é interessante que na época eu não tive esse insight. E ele decidiu fazer um investimento e, olha, ele foi muito feliz.
Acertou
nisso.
Acertou muito, né?
Acertou, nossa, foi antes até dos preços desses itens, né? Kit Studio, chroma keys da vida, ring light e softbox, antes da coisa ficar extremamente cara, ele fez um investimento bacana e nós montamos. Hoje nós temos a condição de montar aqui o nosso chroma key, luzes e câmera e gravar, ter esse nosso espaço aqui em casa. Mas antes disso, tinham sim já alguns intérpretes que por alguma mulher, não exatamente pela essa necessidade majoritária do trabalho remoto, mas que já tinham por outros interesses, por outras oportunidades, que já haviam investido em terem um estúdio para essas ações remotas. Mas é fato que depois da pandemia, isso assim virou quase que uma regra, ou seja, quem não tem um mínimo de estrutura para uma atuação remota, vai perder trabalho, vai perder oportunidade, vai ficar lá atrás na fila. Então, logo no começo do ano passado, nós investimos, meu esposo, na verdade, né, que teve essa... Foi o visionário que investiu para que a gente pudesse ter uma estrutura e continuar trabalhando. E por mais... O que a gente acredita, por mais que vindo vacina, vindo novas mudanças e melhorias, e a volta também, o retorno de mais atividades presenciais, a gente acredita que essa questão remota, ela veio para ficar, porque ela rompe fronteiras. Hoje em dia, é interessante, eventos assim, que eu interpretei, mostra de cinema egípcio, o pessoal lá no Cairo, lá do outro lado do mundo, participando de eventos. Eventos assim, o pessoal aqui aqui, gente dos Estados Unidos, Ásia, África, Oceania, Austrália, pessoas assim do mundo inteiro participando. Então, essa realidade remota, ela, claro, apesar de todos os problemas que podem ir também, das questões técnicas, rompeu barreiras e hoje já não é mais motivo para... O pessoal não pode estar aqui presencialmente, não tem problema. Manda o link para ela, ela vai estar presente no evento, estando ela onde estiver com uma internet, ela vai participar do evento. Então, teve uma mudança muito grande na nossa vida, nessa nossa realidade de trabalho, na dinâmica. 2020, apesar de ter sido um ano muito desafiador, emocionalmente falando, foi um ano de muito aprendizado. E agora, 2021, a gente tem que continuar aprendendo e melhorando cada vez mais a nossa oferta, né? O que a gente pode oferecer, porque o intérprete de língua de sinais, ele precisa ter uma boa visualização dos sinais, por exemplo, né? Então entra a questão do áudio, porque muitas vezes nós damos a voz para um surdo, e também a questão do vídeo, porque a majoritária é a nossa interpretação de português para Libras, né? Então nós somos sempre aquela figurinha ali visível.
Sim. E com relação a isso, a gente já conversou outras vezes, você já participou de congressos da Abrates com a gente. Com a gente não, porque eu não tô mais na Abrates, né? Mas a gente sai da Abrates e a Abrates continua na gente. É complicado. Pois é, e você sempre nos ajudou, fez interpretações nos congressos da Abrates, né? E a gente vê muito por aí, né, a janela de Libras num tamanho que não é exatamente o ideal, né? Existe norma para isso, não é isso?
Exatamente. Existe norma ABNT para janela de Libras, né? Normalmente ali um quarto da tela, se você pegar uma tela e dividi-la em um quarto, pelo menos aquele um quarto precisa ser reservado para essa janela para que se tenha uma boa visualização do intérprete. O que acontece, infelizmente, nos dias de hoje? Por ser uma lei, né, a LBI aí de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, ela veio e decreta que tenha acessibilidade nos meios de comunicação, mas existem empresas, pessoas, enfim, instituições que não entendem não sei se eu posso julgar exatamente com respeito, mas não entende que não basta você colocar ali um gnominho. A pessoa só quer ir lá e atender, não, estou respeitando a legislação. Coloquei ali um gnominho na tela, que a gente brinca, né? Um gnominho. Muitas vezes é um gnominho ali se mexendo no cantinho. A pessoa só está preocupada, de fato, em dizer que não, estou cumprindo a lei. Mas, e a qualidade desse material, desse trabalho, dessa oferta? Infelizmente, a gente ainda se depara em muitos momentos, em muitos contextos, em muitos locais, com empresas de fato, não, vamos só colocar legenda em português, não, a janela de Libras suja ali meu layout, a minha imagem, não vai dar certo. A gente ainda lida com esse tipo de, eu não sei se é um tipo de preconceito, é uma preocupação, mas às vezes parece que é um preconceito. E a pessoa coloca ali um gnominho na tela, sendo que existem normas técnicas para isso. E a própria comunidade surda, as pessoas surdas, consomem aquele material e muitas vezes deixam de consumir porque não, é impossível assistir aquilo que está sendo interpretado, porque não tem realmente condição. Um exemplo, acho que hoje a melhor janela que se tem assim como modelo, né, dentro da TV aberta. O pessoal da cultura, eles colocam ali uma super janela, então a gente tem uma visualização excelente do intérprete sinalizando, tamanho ali muito, digamos, respeitoso para visibilização e para visualização de uma pessoa surda. Eles são hoje, eu creio que uma referência, né, em se tratando de TV aberta. E mesmo no YouTube ou em outras plataformas, a gente vê, né, alguns fazendo realmente uma edição, muitos dividem a tela ao meio e colocam ali um apresentador, do outro lado o intérprete. O Jornal Visual, que é um jornal, o pessoal lá do Rio de Janeiro que faz, eles fazem isso, é metade da tela para o apresentador, metade da tela para o intérprete. Então a gente muito vê... Bom. Muito bom. A gente, hoje existem vários tipos de layout, digamos assim. E eu já até vi, foi interessante, colocando o apresentador dentro da janelinha de Libras e deixando o intérprete ali naquele plano maior. Achei muito interessante.
Muito legal isso.
Acontece. Mas assim, existe uma regra, existe uma norma para esse tamanho. E quando a empresa, enfim, quando o local não respeita isso, a gente entende logo, a pessoa só está preocupada em cumprir lei. Ponto. A qualidade daquilo não interessa. Está cumprindo lei para não, de repente, levar uma multa ou não ficar feio para a imagem da empresa. A gente vê que só está preocupado em cumprir lei, não está preocupado com a qualidade.
Sim, colocam a estética à frente da acessibilidade. Não tá legal isso. E coloca a estética ainda de uma forma, na minha opinião, errada, porque a estética tem que atender à acessibilidade, né? Não o contrário. Não é você... Não, meu cenário é todo lindo aqui, então não dá pra colocar ali porque vai destoar. Quem tá destoando é você.
Exatamente. Mas sabe, William, a gente vê que, graças a Deus, percebe. Se a gente pegasse, por exemplo, há uns 5 anos atrás, pra fazer uma janela, a gente ouvia muito isso. Ah, mas vai sujar meu layout, mas vai não sei o quê. A gente via muito essa preocupação. De uns tempos pra cá, a gente vê que em diferentes momentos, espaços, contextos, esse discurso ele tem mudado. Eu fico muito contente por isso.
Que bom.
Eles pedem, né, o chroma key para poder fazer a máscara, para recortar, para muitas vezes tirar exatamente aquele quadradinho, né, nos deixar ali incluídos naquele layout. Então, a gente vê que não tem essa... Cada vez menos eu tenho ouvido esse tipo de preocupação. Ah, não, aqui o intérprete, a gente quer realmente que o intérprete apareça num bom tamanho, a gente quer mostrar, e queremos bem mostrar que estamos fazendo uma acessibilidade. Então é muito bom, eu fico muito feliz quando a gente percebe aos poucos esse público em geral com uma mudança de discurso, né? Antigamente eu ouvia demais, ah, mas vai sujar minha estética, vai ficar ruim, vai ficar estranho, não, vai ficar se mexendo. As pessoas se incomodavam muito com isso. Hoje em dia não, eu faço questão de ter essa, eu quero apresentar essa solução de acessibilidade aqui no cantinho da minha tela, a gente é muitas das vezes querido, não, quero vocês aqui aparecendo sim. Eu fico feliz, porque depois desse ano de 2020, com todos os acontecimentos, a gente vê que cada vez mais a gente tem sido requisitado para estar em locais que eu jamais imaginaria estar antes dessa pandemia. Não, eu quero que você, quero um intérprete aqui nesse evento, nessa situação, nesse contexto, fala, nossa, como é o quê? Qual é o evento? Então, assim, como eu falei pra você, tem sido um tempo e continua sendo um tempo de bastante aprendizado.
Que bom. Eu me lembro que há alguns anos eu participei de uma reunião da FebraPills e eu levantei a seguinte questão, né? Quando começava, e daqui a pouco a gente vai entrar num outro assunto, por isso tô falando disso já, que quando começavam a exibir os desenhos, principalmente na cultura, que é, como você disse, a referência, né, nesse momento, pelo menos, começava e dizia, este programa é livre para todos os públicos. É livre, mas não é acessível. Bom, como é que você está colocando que isso é livre para todos os públicos se não inclui os surdos? Ou então a propaganda, se eu não me engano, foi da Globo, que dizia 100 milhões de uns, nós falamos com cada um de vocês. Não, você fala se a pessoa não for surda. Se for surda, você não tem acessibilidade.
Exatamente.
Né? Então, acho que isso mudou bastante. E, se eu não me engano, foi há mais ou menos uns 5 anos mesmo essa reunião com a FebraPills.
É interessante que nos canais abertos eles começaram a se preocupar com essa parte de acessibilidade nisso que a gente chama de classificação indicativa. Então, sim, eles colocavam Libras ali, muitas vezes, num plano ali principal, essa programação, tal, aí a faixa etária, o que continha na programação. Então, assim, eles achavam que estavam abafando, né? Fazendo a interpretação, a acessibilidade em Libras somente para aquela classificação indicativa. É livre, ok.
Parava aí, né?
Parava aí. Era só isso. Mas, enfim, foi abriu um pouquinho a porta. Sim. E aí, depois que as TVs começou pela Cultura, hoje acho que a Band também já tem uma programação matinal e noturna, se eu não me engano, com intérprete Libras também. Então, assim, aos poucos, nós fomos, nos achegando nessa esfera midiática, televisiva.
Uhum.
Estamos nos achegando cada vez mais. Hoje é muito comum, quando a pandemia começou, tudo que era live no YouTube tinha lá um intérprete.
Sim.
Né? Essa parte cultural. Então, e é muito, hoje em dia, é mais comum, é mais recorrente que você veja, de fato, o intérprete em diversas atuações. E com certeza a luta que a FebraPius tem feito, os trabalhos que ela desenvolve, ainda que seja um trabalho árduo, demorado, de formiguinha, isso tem se reverberado no mercado, para nossa categoria, nos dias de hoje. Eles continuam trabalhando, a gente sabe que muitas coisas não são rápidas para acontecer, mas com certeza eles têm feito toda uma luta, têm feito todo um trabalho em prol das nossas questões profissionais. E com certeza eu acredito que muitas oportunidades, muitos dobramentos que a gente vê, que a gente tem hoje, é fruto dessa luta deles, né, dessa militância que eles têm feito pela nossa categoria, com certeza.
Legal. Existe, como você disse, né, a regulamentação, existe a norma, né, a LBI 2015, tudo isso com certeza tem aí a participação da FebraPius, e não só da FebraPius, mas também de muitos intérpretes que têm essa consciência de que o trabalho é necessário e tem que estar ali disponível para todo o público mesmo. E você sabe como funciona, como é a situação das línguas de sinais no mundo? Acontece o mesmo que aqui no Brasil? Eu raramente vejo algum programa, por exemplo, da CNN, né, para citar uma mais famosa aqui, que tenha a janela da língua de sinais americana. Você sabe como está isso no panorama, no mundo?
Então, é interessante que a gente, claro que cada país, cada local tem aí as suas especificidades culturais, mas quando a gente adentra nessa questão de pessoas surdas e da interpretação, é muito interessante como existe semelhança, mas existem uma paridade nos acontecimentos. Então, quando, por exemplo, a gente compara o Brasil aos Estados Unidos, eu tenho um colega, inclusive, que ele é norte-americano, mas ele já há muitos anos mora aqui no Brasil, e ele fala: poxa, toda a luta de vocês, tudo que tem acontecido na categoria, na classe de vocês, aconteceu de uma maneira muito semelhante lá nos Estados Unidos. Por exemplo, hoje você já vê intérpretes de Libras focando em esferas de atuação.
Uhum.
Ainda, claro, muitos intérpretes, eles são, digamos que, generalistas, atuam em diferentes esferas. Mas hoje a gente já consegue perceber um encaminhamento para pessoas se especializarem em uma, duas, três, não sei, enfim, mas em menos esferas e atuar ali majoritariamente dentro daquelas esferas.
Sim.
Isso é um acontecimento, por exemplo, que há uns, talvez, 20, 30 anos atrás, também aconteceu nos Estados Unidos. Ele fala, né, eu vejo acontecendo aqui no Brasil, eu vejo vocês caminhando numa luta que também aconteceu há uns anos atrás lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho contato com colegas e pessoas que moram em outros países, tem norte-americanos, tem britânicos, na Europa, em Portugal. A gente percebe que com a pandemia, de fato, teve um aumento, uma procura maior para que as programações ficassem acessíveis na língua de sinais do país. Mas, ainda que com diferentes especificidades, a gente percebe que esse campo é muito parecido em diversos países. Os acontecimentos, a luta, os encaminhamentos, eles têm uma semelhança de como acontece. Claro, alguns países as coisas são mais adiantadas, outros países as coisas estão mais, no caso, atrasadas, se comparar em relação aos acontecimentos aqui do Brasil, por exemplo, legislação, oportunidades e afins. Mas a gente percebe que existe quando conversamos com colegas de outros países, a gente percebe que existe um caminho muito parecido, parece, né? Parecido para ser seguido. É interessante, eu converso, tenho contatos com colegas, pessoas que estão fora do país, até que foram embora também, estão lá, enfim, por uma questão profissional, de sonho ou de oportunidades, que relatam isso. Mas uma coisa é em comum e muitas pessoas falam, e essa a oportunidade dentro da esfera midiática barra televisiva ela tem, de fato, aumentado, do ano passado para cá, aumentado demais. Um exemplo, uma colega que era aqui do interior de Campinas, ela já faz uns anos, eu não sei se 2 ou 3, ela foi embora para Portugal. E aqui, no interior, ela trabalhava na esfera educacional, ela era intérprete dentro de escola. Atualmente, lá em Portugal, ela está trabalhando com TV. Ela está na, não sei qual TV, mas ela está trabalhando dentro de televisão, dentro dessa esfera midiática. Aprendeu a língua de sinais, língua gestual portuguesa, que é a língua de sinais de lá, e está trabalhando, assim, se eu não me engano, full time com televisão. Então, esse campo de oportunidade profissional cresceu. Cresceu só, não só no Brasil, mas tem crescido em muitos outros países também.
Legal. Bom, a maioria das pessoas que nos ouve tem conhecimento disso, das diferenças das línguas e tudo mais. Mas pode ser que alguém não tenha, né, é bom a gente deixar claro isso. As línguas de sinais não são universais, né? Você tem a ASL, que é a língua de sinais americana, você acabou de falar da gestual portuguesa, né? E são bem diferentes em alguns aspectos, não são?
Exatamente. Inclusive, essa questão, né? Ali, as línguas de sinais é universal. Isso é um mito, isso é considerado um mito. Assim como não existe uma língua oral falada, uma língua mundial. Ah, vamos todos falar essa língua a partir de agora, países do mundo inteiro, por causa da globalização. Uhum. Vamos falar, então, essa língua. É claro que a gente sabe que o inglês é uma língua falada no mundo inteiro, mas ela é o inglês. Sim. Então, assim, nós não temos... não se existe uma única língua de sinais. Fala-se, né? Às vezes as pessoas chegam, então você pode conversar com surdo de qualquer país. Eu falo, não, porque cada país tem a sua língua de sinais e as línguas, elas... A língua acompanha, né, a questão cultural, a questão geográfica, a língua acompanha uma série de outras questões. Então, cada país, sim, tem sua língua de sinais. As línguas de sinais são diferentes. A língua de sinais brasileira, por exemplo, ela é filha, né? Ela teve muita influência quando ela chegou no Brasil, ela veio na época de Dom Pedro, primeiro que trouxe um educador surdo, porque tinha um parente, um familiar surdo. Então, a nossa língua de sinais, a gente acredita que já antes dele, já existia algum tipo de língua de sinais que era falado aqui no Brasil, que era utilizado, mas com a vinda desse educador surdo, que é Rouet, ele trouxe a língua de sinais francesa para cá, e naquela época a língua que já possivelmente já existia aqui no Brasil, que era utilizada, recebeu muita influência da língua de sinais francesa, e enfim, formou-se, né, com os anos, a língua de sinais brasileira. Atualmente, a língua de sinais brasileira, ela recebe bastante influência também da língua de sinais americana, assim como o inglês é uma língua que você vai para o mundo inteiro se falar, a língua de sinais americana também é uma língua bastante utilizada em vários países. O que existe hoje em dia também não é uma língua, são chamados sinais internacionais. O que que são esses sinais? Juntou-se a Federação Mundial de Surdos e a Federação Mundial de Intérpretes. Eles fizeram uma eleição ali de uma média de 1.500 sinais para serem utilizados em contextos específicos onde surdos de muitos países se congregassem, por exemplo, se encontrassem num determinado local ou evento, para ali ter utilizados aqueles sinais internacionais, que são sinais... tanto é que não é nem... Você não pode falar a língua de sinais internacional. Não, ela não é considerada uma língua, que é algo artificial, bem simples. É um somatório ali de sinais, atualmente ali uma média de 1.500 sinais que foram ali eleitos para eles comporem o que se chama de sinais internacionais, os international signs. Então, a pessoa aprendendo aquilo, ela, num evento, por exemplo, ela pode estar ali interpretando naqueles sinais para que surdos de diferentes países possam ter uma compreensão do que está acontecendo.
Sim.
Caso não tenha, por exemplo, interpretação de, vamos supor que tenham 13 países ali no local e não se tenha condição de ter intérprete dos 13 países. Então se coloca, né, o que a gente chama de sinais internacionais, ter uma interpretação para os sinais internacionais para que os surdos possam entender. E é de fato algo mais simplificado, mas que promove ali o mínimo básico de comunicação. Então isso existe, os sinais internacionais, mas não é considerado uma língua, não tem uma gramática, uma estrutura. Existem até cursos de sinais internacionais, existem eventos que a gente participa, onde os sinais internacionais acontecem. Conheço muitos surdos que são intérpretes dos sinais internacionais. Então, por exemplo, tá ali língua de sinais alemã. Então, ele olhando para a língua de sinais alemã, ele consegue interpretar para os sinais internacionais, porque tem surdos holandeses, surdos eslovenos, surdos... E ali eles desenvolvem uma comunicação e um entendimento do que está acontecendo, não exatamente com aquela língua de sinais, se não tiver um intérprete, por exemplo. Então, os sinais internacionais estão utilizados, é uma realidade, mas ele não é considerado uma língua, tá? E, de fato, cada país tem a sua língua de sinais. Aqui no Brasil, a gente não tem só a Libras, tem, se eu não me engano, mais duas ou três línguas de sinais indígenas também.
Olha, eu não fazia ideia. É óbvio que precisa ter.
Tem. A gente tem uma aluna surda, doutoranda aqui na Unicamp, e ela é indígena. Uhum. E ela tem bastante contato com surdos indígenas. Ela é indígena. Uhum. Então, ela fala, ela comenta dos surdos indígenas e das línguas de sinais. Tem a Urubucapor, tem a Terena, enfim, existem outras línguas de sinais de aldeias indígenas aqui no Brasil.
Interessante. Legal essa informação. Eu não fazia ideia e é o que eu acabei de dizer, né? É óbvio, tem que ter.
Tem sim.
Legal. Então, esses sinais internacionais devem ser usados, por exemplo, na ONU também, no Parlamento Europeu, provavelmente, em algumas sessões, acredito.
Com certeza.
Infelizmente, não em todas, não sei.
Com certeza, sim, os espaços, esses espaços internacionais, espaços diplomáticos, certamente deve ter ali um intérprete de ASL, né, que é a língua de sinais americana, e também de sinais internacionais. Eu acredito que deva ter, sim, porque os sinais internacionais, eles abarcam diversos países, né, é uma interpretação que vai viabilizar surdos de diferentes países entendam ali a informação.
Legal. Bom, a gente está falando de regulamentação, de legislação. A interpretação de Libras, o intérprete de Libras é uma profissão regulamentada. Né?
Isso.
E há uma grande discussão que surge de tempos em tempos entre tradutores sobre a regulamentação da profissão. Né? Isso trouxe benefícios, isso trouxe vantagens para os intérpretes de Libras, é respeitado ou continuamos tendo aqueles casos em que, por exemplo, teve um caso famoso de um intérprete, se não me engano, na ocasião era o Obama que estava discursando na cerimônia funeral do Mandela e posso estar falando besteira, mas eu acho que era isso mesmo. E a pessoa que estava fazendo a interpretação não era um intérprete, né, credenciado ou um intérprete profissional. A regulamentação ajudou nisso?
Então, William, a lei 12.319/2010 foi a primeira legislação que reconheceu a nossa profissão. Passou por uma primeira etapa. Existe uma outra legislação no ano passado, isso aconteceu, eu não me lembro exatamente agora o número, mas alterações do texto dessa legislação, essa 12.319, foram feitas. Inclusive a FEBRAPIUS tem estado super à frente dessas discussões. Mas assim, nós tivemos um primeiro momento em 2010, o reconhecimento dessa profissão.
Uhum.
Nós ainda não temos uma legislação que regulamenta, que nem em 2002 veio a lei da Libras, né, a lei que reconhece a língua brasileira de sinais, que é a lei 10.436, e em 2005 veio o decreto 5626, que vai lá e regulamenta essa lei, ou seja, que deixa ali tudo especificado. No nosso caso, essa regulamentação, ou seja, esse segundo momento via um decreto ou uma lei, ainda não foi realizado.
Uhum.
Então, nós temos o reconhecimento profissional, alguns artigos ali, inclusive, foram vetados por motivos, né, justos, enfim. Mas o processo da regulamentação ainda não foi realizado. Eu acredito que a FEBRAPIUS esteja nesse processo e nesse intento também de poder poder regularizar a nossa profissão. O que acontece hoje em dia? Existem, né, o que a gente chama assim ainda, infelizmente, os intérpretes fake. Por exemplo, em época de campanha eleitoral, como aconteceu no ano passado, a gente ainda vê pessoas ocupando esse espaço do intérprete sem o ser, ali com uma, muitas vezes, uma sinalização muito básica. Muitas vezes a pessoa acha que, sabendo o alfabeto datilológico, ela tem condição de interpretar. A gente ainda vê situações bastante bizarras. A gente vê o que acontece nas campanhas eleitorais, sim, nesses interiores mais distantes, acontecem coisas estranhas. Teve também até um, se não me engano, foi ano passado, retrasado, acho que foi no Paysandu, uma intérprete foi interpretar uma entrevista, alguma coisa relacionada a futebol também, uma pessoa que não tinha condição nenhuma de estar ali naquela função, e estava ali, né, a gente até brinca, né, vergonha alheia, passando vergonha alheia, mas a gente ainda vê as situações acontecerem, duas, não sei se oportunistas, mas que não têm um conhecimento, um desenvolvimento, uma condição técnica, linguística de estar ali, que ocupam esses espaços. O bom que eu vejo dentro desses acontecimentos é assim, o mercado seleciona, porque é engraçado que muitas pessoas que não sabem língua de sinais, muitas vezes me relatam, Ju, eu acho que eu vi uma pessoa se interpretando, mas eu acho que a pessoa estava tão perdida, que ela parava, ficava olhando. Então, assim, uma coisa que acontece que eu acho interessante, o próprio mercado, ele seleciona a pessoa que está, o paraquedista, digamos assim. Então, acontece muitas vezes da terem situações assim, vexatórias para a pessoa, e muitos surdos denunciarem a situação, entrarem em contato com os responsáveis e falar, olha, o que é isso? Então, acontece hoje em dia, a gente brinca, né? Não, deixa. Vai acontecer ali em algum momento um processo de seleção natural. Isso acontece em muitos momentos, ainda mais se isso é exibido, isso é veiculado, é transmitido, né? A pessoa tá lá dando a sua cara tapa. Então, é uma coisa boa, porque o intérprete de Libras, uma das coisas que acontece muito na nossa profissão é essa da visibilidade. A gente tá sempre posto. Então, uma pessoa que está ali posta daquele jeito, tem ser de fato um profissional, uma pessoa que ainda esteja aprendendo, ela em algum momento vai sofrer, digamos, alguma reclamação, alguma, casos mais, dependendo do contexto, uma denúncia, e alguma providência costuma ser tomada. Então, existe ainda, essa situação é uma coisa que está resolvida, pode acontecer, podem acontecer situações, uma coisa que eu fico também, claro que a gente tem que respeitar, mas algo que particularmente me incomoda um pouco, eu falo, mas por que a pessoa faz isso? Pessoas que estão muitas vezes aprendendo língua de sinais, estão ali no básico e aí montam um canal, fazem o seu IG, fazem o YouTube, começa a fazer musiquinha em Libras e começa a postar material e começa a criar um canal e fala, bom, agora eu vou ser o blogueirinho da Libras da vez, começa oferecer, a divulgar um material, assim, você fala, meu Deus, eu não tenho vergonha disso, não? Eu jamais, por exemplo, eu estudo inglês, eu tô legal, tô no nível bacana do inglês, né, estou buscando aí a minha fluência, a minha proficiência na língua, mas vamos supor que eu aprendi verb to be, eu vou lá pras redes, porque agora vou começar a falar inglês, começar a fazer acontecer no inglês, sendo que ainda tô num processo de aprendizado, tô no básico. Eu fico pensando, por que as pessoas fazem isso com a Libras? Pela visibilidade, pra ter seguidores, pra ter... Eu fico... É uma coisa que eu falo, gente, como assim? O que passa na cabeça da pessoa? É óbvio que tem muitos profissionais, estudos, inclusive, que têm seus canais, fazem materiais excelentes, que postam coisas maravilhosas. Vira e mexe, a gente vê coisas, assim, maravilhosas acontecendo. Mas, infelizmente, como em toda e qualquer outra profissão, existem os oportunistas da vida. As pessoas que vão querer, oba, eu também quero essa exposição, eu também quero esse negócio de mexer os dedinhos bonitinhos. Então acontece de tudo. A gente ainda não tá salvo dessas pérolas não, viu, William?
Comprei uma camiseta preta, sou intérprete de Libras.
Nossa, não fala. A gente vê umas coisas, às vezes, assim, na rede que eu falo, não acredito que a pessoa teve coragem de postar aí.
Não, como você disse, não é só em Libras, né? A gente tem exemplos na tradução, na interpretação, em todas as áreas a gente tem essa situação.
Mas
como você disse, é vergonha alheia.
É vergonha alheia, mas Mas o bom, sabe, William, é que eu tenho a impressão que o mercado, ele meio que vai selecionando essas coisas.
Sim.
Né? E tudo bem que podem ter pessoas que super costumam aquela situação, aquele conteúdo, mas aí você vai ver quem é esse público também. Aprendizes também, ou pessoas que, nossa, fez uma firula, fez bonitinho, super, fez uma edição lindinha e tal, aí você fala, não, tudo bem, deixa a pessoa lá e monta fã clube, faz, falou, gente, como assim? Mas tudo bem.
Eu também acho que você tem razão com relação ao mercado selecionar. Eu fico muito feliz quando eu vejo a janela de Libras e eu sei quem é o intérprete. Eu olho ali, olha, é a Juliana, olha, é a Paloma, olha, é o Renato. Poxa, eu sei que essas pessoas são extremamente competentes. Então eu fico feliz que haja esse movimento e que tem pessoas de altíssimo nível sendo expostas, exibidas ali, né? Com toda a competência que tem em programas de alto nível. É um jornal da cultura. Tem um jornal da cultura e tá lá. Renato, Paloma, né, você. Tá assistindo coisa de alta qualidade com intérpretes altamente capacitados. Você não vê ali um novato, ou não vou nem dizer novato, alguém não preparado. Né?
Exato.
Você não vê.
É verdade. É muito gostoso, claro, quando chega na época de eleições, por exemplo, campanhas políticas. A gente vê os nossos colegas. Ah, colega lá que fechou com o partido tal. É muito gostoso quando a gente vê os nossos colegas atuando, pessoas que a gente sabe que estão atuando com idoneidade na profissão. A gente fica muito feliz quando realmente nos comerciais, nas propagandas, nos programas, enfim, em diferentes momentos, nos eventos da vida também, conferências, a gente vê os nossos colegas que estão aí, como se diz hoje em dia, no rolê já há um tempo com a gente atuando. Mas também a gente fica super feliz quando, de repente, ó, tem um rostinho novo. Nossa, quem é? Não sei. Mas a gente vê, nossa, ele está, é um novato que chegou, mas, poxa, chegou sabendo, chegou
se preparou,
com propriedade,
né?
Chegou, poxa, ele faz sentido, tem o porquê dessa pessoa estar ali. Então, é uma coisa também que me deixa muito contente quando, né, você vê ali um rostinho, opa, tá, tem alguém diferente aqui, tem um intérprete ali. A gente para pra ver se reconhece, não reconheceu, bom, não sei quem é, mas a gente para ali 5, 10 minutinhos pra olhar a pessoa atuando e a gente fica muito feliz quando vê que realmente é um profissional que tá preparado pra aquilo. Agora, quando a gente vê, ai, vamos ver quem é, aí depois de primeiro minuto você não aguenta mais isso, fala, ai, que pena.
É uma oportunidade que está sendo usada de forma bem...
bem ruim.
Ruim, exatamente. E é assim mesmo, né? Eu sempre estou prestando atenção nisso. Eu presto atenção... Eu citei um exemplo da CNN não ter Libras, mas tem um outro exemplo só para o pessoal da CNN não me processar, se bem que eles nunca vão me ouvir, mas tem também coisas muito boas na CNN. Por exemplo, você tem a parte da eleição norte-americana, a interpretação com Denise Bobadilha, com Renato Geraldi, sabe? Gente de altíssimo nível ali,
né?
Fazendo um trabalho, nossa, sensacional. Então, é muito legal isso. A gente presta atenção, sim, né? A gente tá sempre vendo quem é, descobrindo novas carinhas também, como você disse, né? Ou no caso da interpretação oral, ouvindo novas vozes, é muito legal mesmo. Foi o que aconteceu comigo quando o meu neto tava assistindo o Diário de Mica, e eu passei, olhei, olha, tem uma janelinha de Libras agora, deixa eu ver. Olha a Juliana, eu conheço. Muito legal. Mas não vamos falar muito disso, porque isso você vai falar na sua palestra.
Opa, né?
Aí,
certo.
Então já vamos deixar isso aí pro pessoal, que tem palestra da Juliana falando sobre a interpretação de desenho animado e principalmente, né, do projeto que você participou aí, que você tá no ar com o Diário de Mica na Rede Cultura. Legal, vamos mudar só um pouquinho de assunto, né? A preparação. A gente estava falando agora sobre essas pessoas que não estão preparadas. Como é a preparação de um intérprete de Libras? Você se prepara, óbvio, também fisicamente, porque não é simplesmente entrar ali e fazer gestos. Você tem todo um preparo do seu corpo para isso, né? Claro. Como é que você se prepara física e mentalmente? E uma dúvida que eu até sei a resposta, mas já me perguntaram várias vezes. Tem glossário para Libras?
Tá, então vamos lá.
Uhum.
Toda vez que a gente recebe uma demanda, óbvio que assim, eu nem preciso comentar da questão da formação, né? Um tradutor intérprete. Inclusive, eu havia comentado da minha primeira formação, mas depois eu fui fazer a minha formação. graduação específica na área. Eu sou formada pelo Letras Libras, o bacharelado, pela Federal de Santa Catarina. Então, eu sou formada pelo Letras Libras também. Então, primeira premissa número um, né? A formação da pessoa, aquela formação, graduação, pós-graduação, uma formação acadêmica, onde a pessoa vai ter ali todo um currículo para aprender, toda uma teoria e prática, né? Exatamente, teoria e prática, as horas do que ela tiver que fazer, enfim, essa questão nesse mérito nem vou entrar, porque a pessoa tendo passado por esse processo ou estando nesse processo é a premissa número um. Quando se recebe uma demanda, como eu te falei, existem vários tipos, né, de interpretação, várias esferas. Então eu vou dar algum exemplo de um evento, por exemplo, uma atuação numa conferência. Uhum. A gente costuma, o ideal é que a gente receba textos, materiais, PowerPoint, enfim.
E recebe?
Então.
Tô perguntando isso.
Vou ser sincera pra você. Pode falar.
Eu tô te perguntando isso porque nas minhas conversas com intérpretes, a grande maioria recebe, intérpretes de línguas orais, vou deixar isso claro, a grande maioria recebe o material na hora que senta na cabine.
A gente muitas vezes não recebe. Na grande maioria das vezes, a gente não recebe. Mas eu percebo que essa coisa tá mudando aos pouquinhos. Um exemplo bem pertinho. Semana passada, fomos fazer uma interpretação da área médica / farmacêutica. Uhum. Recebemos textos, PowerPoint, vídeos, blá, blá. Nossa, com 15 dias de antecedência para a gente poder estudar sobre a tal da mucopolisacaridose, MPS2, uma doença rara, por exemplo. E nossa, que eu fiquei até, nossa, que coisa emocionante. Mas assim, sendo bem sincera, né, pé no chão, a gente solicita sempre uma coisa, que a pessoa tenha condição de enviar com antecedência. Na maioria das vezes a gente não recebe com antecedência, uma ou outra vez acaba recebendo um dia antes, o mesmo dia, na hora, mas a gente sempre, de praxe, a gente sempre pedir algum material, alguma coisa prévia. Mas aí não pediu nada, vou lá interpretar na empresa da Abelinha, e a empresa da Abelinha, o que que eu faço? Bom, a gente tem um grande oráculo Google da vida. A gente vai atrás, quem saber quem é a Abelinha, que empresa que é essa, e qual ramo que ela é, o que que ela atua, o que que ela faz, saber o site, Instagram, vai para as redes sociais para saber se essa empresa, se essa instituição está lá, e a gente pega as informações para saber do que se trata, porque a gente, quando recebe uma demanda, né, a gente tenta extrair o máximo de informações do trabalho em si, mas a gente quer mais. Então, eu particularmente, eu vou atrás de informações, eu pesquiso, muitas vezes até converso com outros colegas se já fez alguma atuação junto àquela empresa, como foi. Então, a gente, independentemente de receber material, hoje em dia a gente vive num mundo aí totalmente conectado, linkado, que a gente vai para as redes e consegue ter um mínimo, pelo menos, de informações sobre aquela empresa, sobre aquela instituição. Hoje em dia, né, é presencial ou é remoto? Eventos presenciais tem aquilo de sempre chegar com antecedência, o evento remoto, tem dia de teste muitas vezes, onde eles testam nossa iluminação, nosso fundo, o plano que eles vão querer que a gente sinalize. Então, muitas vezes acontece esse dia, um ou dois dias antes ao evento, um teste que eles fazem para testar conexão e toda essa parte mais técnica, né, da nossa sinalização. E o presencial tem essa questão do chegar com antecedência. Eu gosto muito, fisicamente, eu me alongo, parece uma lagartixa antes do evento. Perco toda a minha fineza e fico lá no meu canto, mas eu estico o braço, estico o pescoço, principalmente essa região aqui da nuca, perto dos ombros, eu costumo alongar bastante. A gente tem que estar aquecida, né? A gente tem que estar com o corpo aquecido, assim como os intérpretes das línguas orais tem que estar com a voz aquecida, né? Quando vai para uma cabine, a gente tem que estar com o corpo aquecido, a não ser que, por exemplo, a gente vá fazer a interpretação de libras para português. A gente também aprendi, né, a aquecer a minha voz também, mas de toda forma, a gente sempre, eu sempre aqueço o corpo. Isso é uma coisa que eu estou tô acostumada. A longo, água, se eu fico sem água, carrego minha garrafinha de água para tudo que é lado, é um costume. Água não é sede, água é costume. Então eu sempre mantenho água próxima, busco sempre estar vestida confortavelmente, porque a gente, por exemplo, numa interpretação presencial de conferência, a gente normalmente vai estar em pé, de frente a um grande público, então a gente tem que estar, sem chamar atenção, mas a gente tem que estar bem vestidinha, e eu busco estar, né, de acordo com o registro do local, é um evento, uma solenidade, é um evento mais informal, é uma ocasião mais tranquila, estar ali de acordo com o evento é uma coisa que a gente sempre também pergunta pro cliente, né, eu tenho que estar com o taier, eu tenho esse cuidado sempre de perguntar, pede-se o preto é sempre muito, muito requerido também, mas não só o preto, mas principalmente uma cor que contraste ali com o tom da pele do intérprete, e um calçado confortável, porque a gente fica bom tempo em pé, os revezamentos costumam ser a cada 20 minutos, a gente fica ali em pé e tem que estar, né, numa postura, a gente tem que ter uma tensão, inclusive no tronco, é a tensão típica da interpretação, né, você nunca vai estar com o tronco relaxado, você tem que manter aquela tensão. Então, o preparo basicamente é esse, preparo de corpo, preparo de mente, já aconteceu de, por estar com uma cólica, por exemplo, forte, ou uma gripe, ou sem condição física de trabalhar, a gente entrar em contato com o cliente e falar, olha, euzinha não tenho condições, mas jamais deixar um cliente na mão. Na hora ali, conseguir uma substituição, porque se a gente está fisicamente com algum comprometimento da saúde, a gente não tem condição de trabalhar. Isso, claro, para qualquer profissão. Mas por essa nossa exposição visual ser ali tão intensa, a trabalhar, muitas vezes a gente está só com uma dor. Só a gente sabe a dor que a gente sente. As pessoas não estão vendo, mas a gente tem a nossa consciência. Tenho condições de, com essa dor que eu tô, tenho condições de trabalhar ou não? Isso é uma coisa que, com o tempo, né, com a idade, a gente aprende a respeitar bastante também. E entender que algumas vezes a gente vai precisar falar não, mas o falar não com muita responsabilidade ao nosso cliente. Legal. Basicamente é isso, William.
E com relação ao glossário, existe um glossário? Vocês preparam um glossário?
Então, existem hoje vários dicionários, vários glossários disponíveis, né, em diferentes áreas. E a gente vê que essa ação de glossários, dicionários, é uma coisa cada vez mais constante, recorrente, e as pessoas, áreas diferentes, áreas novas, estão aí se preocupando em fazer glossário. A gente, a depender do que eu vou interpretar, a gente vai atrás sim desse material, a gente pesquisa, faz uma pesquisa de sinais, uma pesquisa prévia de sinais, por exemplo. Um exemplo, a semana passada, essa interpretação dessa doença rara, então eu tive acesso ao material, fui atrás, eu fui pesquisar em alguns glossários da área médica se existiam alguns sinais ali de algumas coisas, que eu falei, nossa, será que tem sinal disso aqui? A gente vai atrás. Então, existe, por exemplo, o INES hoje, existe um manuário no INES, um manuário muito, muito vasto, muito completo. Existe o glossário da UFSC, por exemplo, do próprio Letras Libras, um glossário com muitos, muitos sinais. E outras universidades, outras instituições também que disponibilizam materiais, frutos de um projeto, de algum programa, e que disponibiliza esse material. Então, essa pesquisa prévia a sinais acontece muito também. E uma coisa muito interessante dentro da nossa categoria são as comunidades de prática. A gente, muitas vezes, quando vai, por exemplo, gravar um comercial, gravar um documentário, alguma coisa, há um termo mais novo, um termo que está sendo usado hoje em dia mais, a gente consulta outros colegas também que estão aí numa atividade mais intensa. Já tem sinal para isso aqui? Já tem, e assim, muitos surdos também que têm atuado com equipes de tradução, com equipes de interpretação, a gente também entra em contato. Então é muito legal ter, muito saudável a gente ter os nossos colegas ali para compartilhar sinais novos que têm aparecido, que têm surgido aí, que têm sido criados na comunidade surda. Então, sim, existem glossários, dicionários que a gente vai atrás, que a gente pesquisa, que a gente estuda. E existe também as comunidades de prática, né, que são colegas ali que a gente muitas vezes pergunta, vai atrás, compartilha, tira uma dúvida. Então, é muito dinâmico e muito orgânico também. É uma prática que a que eu também tenho muito meu nas minhas necessidades.
Legal. Bom, vamos chegar agora, então, numa parte que o pessoal adora, que eu acredito que você também, como intérprete, deve ter passado já, que é a parte daquelas saias justas que às vezes acontecem em uma interpretação. Né? Você já passou por alguma saia justa, assim? Eu acredito que você deve ter passado por muitas. Se você puder contar algumas pra gente, algo que você tenha passado que tenha sido inusitado, que no momento pode até ter sido constrangedor, mas depois disso você tirou um aprendizado ou virou algo pra rir depois, né, de superada a dificuldade. Conta algumas pra gente.
Então, William, nossa, tem, viu? Já situações tanto comigo, quanto já vi também situações engraçadas e situações também complicadas acontecer com outros colegas. E assim, situações emocionantes também, situações muito inesperadas, tanto, digamos assim, vai pro bem ou pro mal. Mas, bom, vou lembrar aqui de algumas e contar pra você. Certa vez eu tava interpretando, tem um problema seríssimo com barato. Certa vez eu tava interpretando no local, pensa, um monte de gente. E eu tava num tablado, era um tablado de madeira, já estava assim, era um local bem grande, né? Uhum. Uma interpretação artística, digamos assim. E eu ainda estava, pessoas tinham visibilidade para toda aquela frente e uma visibilidade também bastante grande para mim. E aí, era final de ano, tava muito calor, eu tava ali interpretando. Rapaz, eis que eu vejo uma cucaracha vindo. William, sabe o que é um alçapão? Gente, quando eu olhei assim, que eu percebi pra baixo, que eu vi, e ela tava vindo exatamente pra debaixo do tablado.
Ai, que beleza.
William, eu saí, mas eu saí disparada, porque tinha uma porta do lado, eu simplesmente mas aquilo, pensa, e eu saí correndo, porque eu tenho, de fato, um problema muito sério com baratas, assim, sei lá, um pânico, fobia, eu saí correndo.
Deixou a interpretação e saiu.
Deixei, larguei. Eu não, sabe, mais forte do que eu. Foi meu instinto na hora de sair. Porque eu, ainda mais eu vi ela. Eu não sabia se ela ia subir no tablado, se ela ia entrar. Não sabia. Não lembro se ela era vazada embaixo, mas o negócio vai vir pro meu pé. Eu saí correndo. E eu corria. Só fui parar assim, sei lá quantos metros adiante. E ofegante. Nisso, tinham vários, por exemplo. Uma meia dúzia, pelo menos, saiu atrás de mim pra saber o que tinha acontecido. E eu, branca, em transe. Até que o negócio continuou, mas pensa, as pessoas olharam, a intérprete saiu correndo, um monte de surdo saiu também, aí tiraram o tablado, aí enquanto aquele bicho não tava morto, eu não voltei pra interpretar. Então assim, as pessoas que estavam ao redor, né, aí viram, aí foram atrás e tal, aquela coisa, pensa, todo mundo querendo matar uma barata.
Desculpa, mas eu tenho que rir.
Não, sim, claro, foi muito engraçado. E o pessoal que tava mais perto assim, olhou a situação, teve gente que saiu também quando percebeu que era uma barata e tal, e aí, aquela situação toda de tirar a tablada e ir atrás e pá, pá, com a mata. A hora só que eu vi o bicho morto, eu voltei pra interpretar. Mas nisso foram ali talvez uns 5 minutos.
Uhum.
Para. Então, e tinha lá o coral, a orquestra, todo mundo ali, aquela coisa toda acontecendo e matando a barata do lado. Parou a interpretação, fez aquela confusão ali naquele local, mataram a barata, aí voltou. Aí eis que eu volto. E quando eu voltei, tava branco. Eu já tinha tomado uma água, mas eu tava branca. Ju, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. E aí eu continuei interpretando, mas pensando assim no desespero, toda hora olhava pra baixo. Vai aparecer outra barata que tem um problema sério com barata. Essa foi uma situação engraçada comigo.
Sim, muito engraçada, assim, principalmente agora, né, de longe.
Deus me livre, não, barata, assim, bicho, nem brinco. Aconteceu no ano passado com uma amiga minha, a gente tava numa interpretação remota, aí a gente lá interpretando, eis que entrou uma barata tava muito calor, entrou uma barata no estúdio que ela tava, ela começou a gritar. Ainda bem que eu tava lá assim, tava na minha, no meu, aguardando, né, a troca, o revezamento. Nisso, daqui a pouco, a câmera cai, ela começou a gritar. Ela não deu tempo, dentro dela fechar o mic dela. E aí a gente sem entender nada, eu lembro que eu assumi a interpretação, eu falei, amiga, tá tudo bem? Não, entrou uma barata aqui, ela gritando pro esposo dela vir, aí depois ela voltou. Então assim, aconteceu recentemente também com uma amiga minha, né, dessa coisa, sim, da barata. Sim. Outra coisa também assim, complicar, essa foi mais complicada, né? Que eu via quando eu acabei me envolvendo, porque tinha que alguém chamar essa pessoa. Isso já faz muitos anos, mas muitos anos mesmo. era uma intérprete interpretando, ela era uma pessoa muito obesa, mas muito gorda mesmo, bem grande. E ela tava interpretando, onde tudo e tal. Ela não percebeu, William, mas uma das alças do tchan dela arrebentou. Por quê? Pensa, ela tinha um seio muito grande. Então pensa assim, um seio sustentado pelo sutiã. O negócio cai, pensa aquela cena, o negócio caindo. Meu Deus. Ficou assim, a gente tava, tem essa coisa da nossa exposição do corpo, né?
Sim.
Grande, a gente tem que tomar cuidado, né? Com a roupa que usa.
Claro.
Né? A mulher, por exemplo, eu sempre falo, põe o sutiãzinho de bojo, porque às vezes você acende o farolzinho, e você não percebe, mas a pessoa, o farolzinho tá aceso. Homens, mulheres
também. Sempre tem um engraçadão, né?
Sempre. A coisa da calça, né? Pro homem, uma calça muito apertada, ou mesmo pra mulher, uma calça ali, né? Muito apertada. A gente tem que tomar alguns cuidados, porque a gente vai estar, né, exposto.
Sim.
Nosso corpo ali de frente. E aí, aquele negócio dela arrebentou, e assim, o negócio foi parar no umbigo. Era uma cena, não tinha como você não perceber que aquilo tinha acontecido. Mas essa pessoa que estava entrando, ela não percebeu, ela não sentiu. E estava lá. E assim, era uma cena, mas assim, incomodava muito de ver, que era muito, era um seio assim, muito caído. Ficou
exposta? Ficou exposto o seio?
Só o volume, porque assim, ela tava com uma roupa, um vestidão bem largo, né? Imagina assim, um lado do um peito, né? Um seio sustentado por um sutiã e o outro completamente caído. E aquilo começou a marcar na roupa dela.
Coitada.
E ficou assim, era uma diferença muito gritante. Era uma cena, perdoem o termo, mas era uma cena medonha de ver. Tava assim, lutando. Aí, eu tava bem assim na frente, eu falei, tchan dela, a alça, com certeza, quebrou, arrebentou, descosturou, não sei, mas ela não percebeu isso. E ela tava lá interpretando. E aí, alguém tinha que falar pra ela, pra ela substituir, pra falar, olha, porque tava, era, gente, me dava aflição, assim, pra você ter uma ideia, eu fiquei tão mal, eu comecei a chorar. Porque eu falei, era muito feio, era muito estranho, era muito bizarro. E muito surdos olhando, não só surdos, tinham surdos, tinham, sei lá, 500 pessoas olhando aquela cena. E aí eu fui, a Juliana chama e pede pra ela substituir. Então eu fiquei ali bem na frente dela, olhando, esperando que ela olhasse pra mim e pra falar pra ela substituir. Ah, não, mas eu acabei de tentar. Eu falei, substitui, porque ela substitui. Aí quando ela substitui, vem um outro intérprete e eu saí com ela. Eu saí com ela e fui até o toalete. Aí eu cheguei assim no toalete, tinha aquele espelhão grande, aí ela se deparou com... ela parou na frente do espelho. Quando ela...
Nossa, coitada.
Ela ficou com muita vergonha, ela também chorou. Claro. Ela pediu pra ela, mas eu não sentia. Ela viu que tinha, né, arrebentou realmente a alça do sutiã dela. E aí ela ficou morrendo de vergonha e ela foi embora. Eu lembro que ela agradeceu, pediu desculpas. Eu falei, não, fique em paz. Por isso que a gente... Ah, mas ficou muito tempo? Eu falei, foi o tempo até você me olhar. Ah, mas as pessoas perceberam? Eu falei, pois é. Percebeu um pouco. Mas assim, foi uma situação assim que eu me deu desespero. Um desespero por ver as cenas, a situação que tava na pessoa.
Sim.
E uma outra coisa também que aconteceu, mas aí eu, inesperado, né, mas no sentido emocionante da foi muito marcante, é uma coisa que eu trago isso até hoje com muito carinho pra mim, que é uma, aquela coisa, né, chama a intérprete. Foi assim, isso já também faz muitos anos, isso aconteceu em 2003, uma surda, filha de um médico muito famoso, famoso médico, desses grandes hospitais aí de São Paulo, essa menina é muito nova, ela faleceu de câncer. E eu me lembro que de 2002 para 2003, foi um ano, eu fui junto com uma grande turma de surdos, nós fomos passar ano novo lá na Ilha do Mel. Foi uma viagem muito gostosa, me lembro que eu acho que eu era a única ouvinte que estava no meio de um bando, mas dezenas de surdos. Eu fui com eles, assim, amiga e tal, essa coisa de adolescente viajar juntos, nós fomos para a Ilha do Mel. E ela estava lá, foi uma viagem que ela fez conosco, uma surda muito querida, muito oralizada também, muito querida na comunidade surda, filha desse importante médico, e ela tava em tratamento com câncer, 20 e poucos anos, assim, um câncer muito agressivo. Eu sei que a menina morreu, e eu não sei, acho que o pai dela, não lembro se a família era judia, se era muçulmana, eu não lembro exatamente a religião dele, mas acho que era um judeu. Aí teve, não foi exatamente necessariamente uma missa, mas foi um ato ecumênico do negócio do sétimo, porque acho que a mãe dela era católica, os pais já separados, tudo. É, teve um ato ecumênico, como se fosse uma missa de sétimo dia para ela.
Sim.
Lá naquela igreja da Cruz Torta, uma igreja muito bonitinha lá em São Paulo. E aí eu lembro que me chamaram, né, e um outro colega também, o Joel já é falecido também, nos chamaram pra gente interpretar nessa missa.
Uhum.
Até porque ela era, não era tão minha amiga, mas era uma colega e tinha sido logo depois daquela viagem, né, então foi uma comoção muito grande na comunidade surda. Lá eu fui interpretar, bonitinha, né, e aí chegando lá foi assim, eu fiquei numa situação, por quê? A família dela lá, em peso, muitas pessoas importantes, tinham até autoridades, assim, políticas, né, de São Paulo lá, porque realmente o pai dela era uma pessoa muito importante. Assim, muitos surdos presentes, né, aquele momento de emoção e tal. E aí chegou a mãe dela, muito emocionada, chegou assim pra gente, eu lembro, quem serão os intérpretes? Aí tava eu e o Joel, né, e o Joel que tava ali ajeitando todas as coisas e tal.
Uhum.
Aí a mãe dela chegou assim, muito emocionada pra gente, falou assim, eu escrevi uma carta, mas é a carta da Cláudia, é como se ela tivesse escrito a carta pra gente, mas eu escrevi essa carta, eu gostaria que essa carta fosse lida, eu não vou conseguir ler essa carta. Ela chorava muito, uma senhora muito, muito distinta.
Uhum.
Aí ela, pra mim, assim, vocês podem ler essa carta pra mim? Eu olhei pra cara do Joel, o Joel, claro, a Ju pode ler, né, porque é uma Cláudia, uma moça, então uma voz feminina, ficaria muito bonito. Ela virou assim pra mim, filha, você faz esse último pedido? Eu acho que se ela, uma última coisa que ela gostaria de fazer em vida era a leitura de uma carta. Aí ela, eu não lembro muito, assim, mas ela fez toda uma explicação que ali naquele momento, William, a minha perna tremia, eu falei, eu comecei a suar, falei, meu pai amado, que responsabilidade.
Pois
eu tava ali, tu vai interpretar. Ela, não, faz esse favor, faz esse favor pra gente, lê essa carta. Tá bom, peguei a carta, fui lá e nós começamos a interpretar. Aí o Joel falou assim, não ia ser como se fosse uma missa, assim, tão, tão longa. O Joel falou assim, eu interpreto aqui essa parte, Ju, na hora da carta você vem e lê.
Uhum.
William, aí teve, né, foi uma missa, foi muito bonita, as palavras, uma chora, uma comoção, um negócio. E aí teve esse momento lá, que tinha tipo um mestre de cerimônias, explicando, falando da vida dela, tal, 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 tal. E ela nos deixou uma carta, aí, que vai ser lida agora. Nisso sobe eu, gente. Sobe eu, vai lá pra frente pra ler essa carta. William, eu falava assim, Deus, me dê condição de ler essa carta, pra eu não desabar aqui a chorar. Uma carta linda, um negócio assim, que eu respirava fundo por duas ou três vezes, a minha vontade era desabar em choro. Eu lembro que eu parava assim, dava aquele respiro, dava aquela pausa de 5 segundos, que parece uma eternidade, pra não embargar a voz, pra não chorar. Mas aí li essa carta, uma carta longa, mas li a carta inteira. A mãe dela falou, eu gostaria que essa carta ficasse assim, assim, a carta. Mas no final, eu tava tão emocionada, eu segurei ali pra né, deu até uma tontura. Uhum. E eu lembro que ao final da carta, os levantaram e aplaudiram, assim, com muita emoção. A mãe dela tava lá na frente, ela chorava, assim, copiosamente. E aí eu terminei de ler essa carta, eu fiquei ali paradinha, aguardando um pouquinho, saiu, já voltou a interpretar. Eu fui pro banco, aí foi a minha hora de desabar. Eu desabei a chorar, porque foi realmente um momento, assim, de muita... Eu não esperava, né? Eu lembro que naquele evento eu acabei nem sendo intérprete, quem interpretou foi o Joel. Eu fui ali para fazer um papel muito mais significativo, sério, delicado para a família toda no momento daqueles.
Sim.
E eu falo assim, brincando, né? Não, a gente é só um intérprete. Não, a gente não é só um intérprete. Tem horas, a gente, oportunidades acontecem com a gente, que a gente está em espaços e ocupa locais que são de uma importância. E assim, muitos anos depois, eu ainda tinha contato com a mãe dela. Eu virava e mexia, a mãe dela, Ju, como que você tá? Marcou muito, tanto para os amigos que são surdos, que eu tenho contato até hoje, quanto com a mãe dela. Aquele momento ficou realmente muito, com muita emoção, com muito carinho, com uma lembrança muito gostosa. E isso é uma coisa assim, que eu falo, ai, que põe uma saia justa, foi. Foi, não foi fácil estar ali naquele momento e fazer aquilo para aquela sem família, dúvida. Né? Foi de uma responsabilidade muito grande. Poxa, mas quem era eu? Eu era só a intérprete. Ah, então a intérprete faz. Aquela coisa, não, temos a intérprete aqui. Então, assim, outra coisa, de professor em sala de aula, tá perdido, não sabe o que fazer. Não, mas a gente tem intérprete. Intérprete, fala pra gente o que que é. Aí você olha assim pra cara do professor e fala, não, já aconteceu. Professora de inglês que não sabia, ó, eu já vi isso acontecer. Professora de inglês, verbo to be. I be, you be, she be, he be, todo mundo be. Aí ela vira assim, a gente tem um intérprete aqui. Não é verdade, intérprete? Aí eu olhei pra cara da professora, não, professora, o verbo to be é o outro. É o do I am. Por Deus, tá olhando, que tá ouvindo aqui a nossa conversa. Isso já aconteceu. De assim, alguém falar alguma coisa, ah, tem intérprete aqui. Ou a gente querer pegar a gente pra... A intérprete estava lá, ela viu o que aconteceu, pegar como testemunha, sabe, em outras situações mais complicadas. Então, às vezes, a gente tá em momentos, em papéis assim que, olha, não é brincadeira não, pro bem e pro mal. Tem coisas bonitas, emocionantes que aconteceram e coisas complicadas de querer pegar a gente pra bode expiatório. Ah, o intérprete estava lá, pergunta pra ela que ela vai saber. Aí você tem que ir lá e fazer a delação premiada do aluno que foi pego, por exemplo, com suspeita de tráfico na sala de aula.
Premiada nada, né? De premiada não tem nada.
Premiada sim, né? Entre aspas. Mas já aconteceu, o intérprete estava na sala, ele vai saber quem que estava lá com droga e que estava tentando traficar, sabe? Então já passamos por situações complicadas assim. Mas com conversa, com ética, e tudo sempre, graças a Deus, foi bem conversado e bem entendido para que não evitar qualquer problema, né? Quando você, por exemplo, está numa interpretação, se era judicial, se é criminal, por exemplo, a gente tem que deixar bem claro que o nosso papel ali, um réu vai falar, ele usa a primeira pessoa, tem que deixar claro que ele está emprestando a voz para o surdo falar, que não é ele que está falando das coisas dele, né? Ele está ali falando, o eu é o eu do interlocutor principal. Você está ali naquela função de intérprete. Legal. Mas é isso.
Bom, então, para a gente finalizar agora, foi muito legal a tua entrevista, nossa, emocionante, né? Bastante elucidativa. Eu queria que você, por favor, desse dicas para quem quer ser intérprete de Libras ou para quem já está se formando intérprete de Libras, né? Para como conduzir a carreira. Dicas em geral, além da formação acadêmica, que você já deixou bastante claro para a gente, que é muito importante, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, algumas dicas, para a gente encerrar.
Beleza, tá ótimo. Eu gosto muito de trabalhar com formação de intérprete. Gosto muito, deixe claro, uma nova geração chegando, mais novatos ou iniciantes, e não tem problema nenhum em você ser um intérprete iniciante, porque um dia eu fui e todo mundo tem o direito de construir a sua jornada, de começar a sua caminhada. Eu gosto muito, por isso também, de trabalhar com formações, com formação de intérprete de maneira geral. Mas as dicas que eu dou para um intérprete que tá chegando, claro, além dessa formação, a formação formal, uma graduação, a pós-graduação, uma pós-graduação também, eu falo de formação continuada. O intérprete é aquela criaturinha que precisa sempre estar estudando. Então, se você tem a oportunidade de fazer um curso diferente ali, participar de um workshop, participar de um treinamento, participar de um curso específico, jamais deixe de ter essa prática. Continue sempre, eu brinco, né, ventilando, aerando os seus estudos. Muitas vezes você pode estar até numa posição de professor, de docente, de facilitador, mas nunca deixe de sentar no banco, né, metaforicamente falando, de sentar no banco da sala de aula. Inverta essa posição também, vai estudar. Muitas vezes tem um colega seu com mais experiência que está oferecendo um workshop, um curso, um aprimoramento. Vai lá, prestigia esse colega e passa esse curso. Se permita ter essas oportunidades de formações continuadas de tempos em tempos. Isso é maravilhoso. O aprendizado nunca é demais na nossa vida. Sempre tem espaço, óbvio, procurando instituições, pessoas idôneas na área que muitas vezes fornecem, ofertam formações desse tipo. Então, eu acho que jamais deixar de estudar, jamais ter esse espírito inquieto, né, de buscar, é uma coisa que vai te levar além, que vai te levar adiante. Uma outra coisa também que eu acho bem importante nos dias de hoje, é claro que a pessoa pode ter a oportunidade, e acho que deve, conhecer os diferentes campos de atuação e ter experiências neles antes de definir, pô, poxa, eu gosto muito de atuar nesta área. Uhum. E quando teve, enfim, experiências diversas, definiu aquilo que você, ou os locais, os espaços que você gosta de atuar, eu gosto muito de estar na esfera educacional, eu gosto muito de estar na esfera artística, eu gosto muito de estar na esfera cultural, enfim, tem várias. A partir do momento que você decidiu focar em duas, três esferas, se aprofunda nela, estude, se aperfeiçoe nas especificidades daquela atuação específica, daquele campo. E além disso, eu comentei há um tempo atrás sobre as comunidades de prática. Uhum. Hoje a gente tem assim, um time de colegas que estão super atuando em determinadas esferas. E é claro que amizade é uma coisa que você conquista ao longo do tempo, independentemente da amizade, mas você pode se aproximar de colegas profissionais que também já estão nessa área. É muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Eu super gosto dessa esfera, a tradução audiovisual. Uhum. A Paloma, você citou da Paloma. Uhum. Poxa, que bacana você se aproximar profissionalmente da Paloma. Ela é uma pessoa muito, muito solícita, uhum, muito aberta. E propor, poxa, Paloma, eu estou iniciando nessa área, gostaria de conversar com você, gostaria de conhecer um pouquinho mais de perto o seu trabalho. O próprio Renato também, que foi um outro colega citado, o Hélio também, a Bia, que estão lá na TV Cultura. Se aproximar deles, assim, num sentido profissional. Ou eu gosto demais do teatro, da esfera artística. Poxa, temos uma Carol Fomin, temos, uhum, a Vânia, a Thalita, a Natália lá em Santa Catarina, pessoas que estão, que são super dessa área. Então, eu acho importante você, com respeito, entendendo, né, o tempo disso acontecer, se aproximar dessas pessoas que atuam majoritariamente nessa área, no sentido de você ter trocas, ter compartilhamento de informações. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais, as redes sociais que ajudam bastante. Sim, sim. E você pode seguir o trabalho das pessoas e você pode entrar em contato com essas pessoas e você pode conversar com essas pessoas. Vira e mexe, William, colegas assim, mais iniciantes ou nem tanto, entram em contato comigo, uhum, e fazem perguntas ou levantam questionamentos que quase que viram, que viram trabalho de consultoria. E muitas vezes eu marco, vamos conversar assim, vamos marcar um horário para a gente poder conversar, para a gente poder, para eu poder entender melhor o seu contexto, a sua necessidade, e ali a gente conversa. E é tão gostoso, eles ficam tão gratos quando vem na gente assim, uma pessoa que já está há mais anos na área, eles veem que nós estamos de braços abertos, nós os abraçamos também, nós estamos ali para poder contribuir em alguma coisa com eles. Isso é muito importante. A gente não pode porque eu tenho 25, 30 anos de experiência, me colocar num pedestal e pronto. Não. A gente tem muito a ensinar para quem está chegando, mas também nós temos muito o que aprender com quem está chegando. E essa nova geração de intérpretes, eles vêm com criatividades diferentes, com conhecimentos, com expertises diferentes da nossa. E a gente tem muita coisa também a aprender com eles. Então, eu acredito muito nesse caminho, a gente se abrir, ter uma postura de flexibilidade e abraçá-los, sim. Eles muitas vezes, óbvio, eles vão nos respeitar pela experiência, pelo conhecimento, tal, mas a gente também vai aprender com eles. Eu acredito muito nisso, por isso que eu gosto muito de descobrir novos intérpretes, ter contato com outras pessoas. Em algum momento eu vou aprender alguma coisa com eles também vão aprender comigo. Então eu acredito muito nessa relação dialógica das coisas. Mas basicamente são esses conselhos, né? O continuar, uhum, estudando, o procurar realmente a sua praia da interpretação, aquilo que pulsa teu coração para você cada vez mais, bem, melhor fazer aquilo e ter esse contato, né? Montar ali o seu networking, ter ali os seus bons relacionamentos profissionais para te ajudar, para muitas vezes é alguém que vai fazer uma indicação que pode muitas vezes abrir uma porta para você, uhum, é alguém que vai te conhecer, alguém novo que tá chegando, que aí você vê que não, tá fazendo um trabalho direitinho e vai ter o momento daquela pessoa ter uma oportunidade ou ganhar um espaço, por exemplo. Então acho que essas três dicas hoje em dia são coisas que eu falo, né, para os meus colegas e também são coisas que eu tenho como prática na minha vida, né, de estar sempre estudando, essa parte de me especificar aprofundar, por exemplo, em áreas, eu vejo que pela minha realidade de trabalho hoje aqui na universidade, em outras esferas também, tem até algumas que eu vejo que eu atuo mais, mas é uma coisa que, como já há muitos anos, são tantas assim, oportunidades ou são tantas esferas já abarcadas, talvez lá na frente eu tenha aí uma ou duas esferas que eu atue, mas pela minha realidade, pela minha condição e contexto hoje de trabalho, é uma coisa que não caberia. Eu continuo assim, atuando em diversas áreas de atuação. E o relacionamento, assim, temos hoje em dia aqueles que são só colegas de fato, mas que bom a gente também poder encontrar nesse processo todo amigos, né? Amigos para além da profissão, que a gente sabe que é colega profissional, não, agora é trabalho, não, mas que são amigos também. São uma coisa que me gera muita gratidão e muita alegria também. Mas são coisas que eu levo para a vida, né? E a gente estar sempre aberto, aprendendo, buscando sempre, porque a hora que a gente estiver pronto, aí a gente vai embora dessa terra. É isso.
Sensacional, sensacional. Fiquei mudo aqui. Olha, muito legal. Muito obrigado pela sua entrevista. Em breve teremos a sua palestra também, né, na Translators. Nós vamos divulgar direitinho. E aí você vai falar mais sobre o projeto do Diário de Mica. Vai ser muito legal. E portas da Translators estão sempre abertas para você. Fique à vontade para entrar em contato com a gente, para divulgar o que você quiser. Estamos aqui à sua disposição, tá bom?
William, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui conversando com você, relembrando de tanta coisa bacana que já aconteceu comigo. É muito gostoso a gente também relembrar, né? Ah, como foi o nosso processo. É muito gostoso poder conversar sobre isso. Te agradeço demais por essa oportunidade. Conte comigo sempre. Uma alegria, uma honra estar aqui neste canal tão importante, tão famoso entre os nossos colegas, e fico muito feliz, me senti muito honrada por essa oportunidade. E bora para nossa palestra, sim, ela já está sendo aqui preparada com bastante carinho para a gente poder falar mais especificamente sobre projeto. É uma alegria sempre poder compartilhar, poder falar, poder aprender, poder estar. Uma coisa que eu fico muito feliz é cada vez mais nós estamos ali próximos dos nossos colegas, intérpretes e tradutores das línguas orais. Há uns anos, lembro quando eu comecei, era muito raro quando nós éramos muitas vezes comparados ou, tem os intérpretes das línguas orais, os intérpretes das línguas de sinais. A gente era visto, não tinha essa mesma visão, digamos assim. Nós éramos, até porque a gente veio de uma cultura e de um contexto muito, muito assistencialista, nós não éramos vistos com um olhar profissional como, por exemplo, os intérpretes de inglês ou de espanhol. E de uns anos, já de uns bons anos para cá, essa nossa parceria, aproximação, troca, vínculo com os nossos colegas de línguas orais, isso é de uma alegria imensa. O quanto a nossa categoria dos profissionais das línguas e sinais, o quanto cresceu, o quanto nós temos a aprender com os nossos colegas das línguas orais. E essa parceria é uma relação que muito me alegra, que muito me ensina, e eu só posso de verdade agradecer pelo carinho, pela parceria, que possamos cada vez mais estreitar esses laços profissionais, que realmente eu vejo assim quase como um divisor de águas. Quando nós começamos a nos aproximar dos colegas das línguas orais, muita coisa começou a mudar, a se profissionalizar, a melhorar e a evoluir na nossa categoria. Muito obrigada de coração.
Eu que te agradeço, uma honra ter você aqui com a gente. E realmente é isso, a troca acontece muito mais intensa, né, agora. Já faz um tempinho que os intérpretes de Libras e os intérpretes de línguas orais e tradutores começaram a interagir mais, e realmente a gente percebe que foi ótimo para ambos os lados.
Foi sim, foi, está sendo no Sintra, na Abrats. Eu vejo também que já tem um movimento, está em andamento também dentro da APIC, por exemplo, e eu fico muito feliz com esse estreitamento, né? O que é diferente em nós são os nossos pares linguísticos, mas muitas coisas na nossa atuação são próximas, e eu acho que a gente tem que, de fato, unir essas forças.
Legal, Ju, muito obrigado, e a gente se vê em breve na sua palestra.
Valeu, William, obrigada pessoal, obrigada a todos que nos ouviram até aqui, e até uma próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.